no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria 500 mil novas vagas com carteira assinada.
E desemprego tem queda entre novembro e janeiro. Maurício de Almeida.
O Brasil tem hoje 2 milhões de desempregados a menos do que tinha em abril de 2017, quando foi registrado o maior nível de desocupação da história do país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro autoriza permanência das Forças Armadas no Ceará. Ana Paula Marra.
Os militares das Forças Armadas vão continuar reforçando as ações de segurança no Ceará por mais uma semana.
Coronavírus. Brasil mantém um caso confirmado.
E monitora 182 casos suspeitos.
Mais estrutura para receber os turistas que visitam um dos destinos mais procurados por estrangeiros.
Entregue a ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu. Graziela Mendonça.
A capacidade do aeroporto vai aumentar de 2 milhões e 600 mil passageiros ao ano para 5 milhões.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A taxa de desemprego caiu no Brasil no período que vai de novembro do ano passado até janeiro deste ano.
Foram 500 mil vagas a mais na comparação com os três meses anteriores.
Maurício Correia tem 20 anos de experiência no ramo da alimentação, mas mesmo assim enfrentou o drama do desemprego. Um problema que acabou no início desse ano, quando ele foi contratado como gerente em um restaurante do Rio.
O planejo é ajudar a minha família, né? É realizar meus sonhos também e poder ajudar a empresa.
Maurício faz parte de um grupo de 504 mil pessoas que conseguiram trabalho com carteira assinada entre novembro do ano passado e janeiro de 2020, um aumento de 1,5% em relação aos três meses anteriores. Na comparação com o trimestre encerrado em janeiro de 2019, o aumento foi ainda maior, 2,6%, o equivalente a mais 845 mil pessoas no mercado formal. Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE também mostram que entre novembro de 2019 e janeiro desse ano, a taxa de desocupação caiu no Brasil. O índice ficou em 11,2%, o que representa queda de 0,4 ponto percentual em relação aos três meses anteriores e de 0,8 ponto percentual em comparação com o trimestre encerrado em janeiro de 2019. Adriana Beringui, que coordenou a pesquisa do IBGE, explicou o motivo desse recuo na desocupação.
Essa queda agora, nesse resultado para janeiro de 20, está muito ligado às características do mês de janeiro, que é um mês de férias. As pessoas, em função de férias, elas se retiram temporariamente da procura, ou seja, há menos pressão sobre o mercado de trabalho, fazendo essa taxa cair.
A economista Ana Beatriz Moraes acredita que a geração de empregos vai continuar aumentando em 2020, devido à política econômica do governo.
A questão da política econômica sendo mais austera, a interferência aí do Banco Central reduzindo juros e incentivando fortemente o capital produtivo, né, capital que vai de volta para a produção, é bem possível que a gente tenha uma retomada de emprego.
O Brasil tem hoje 2 milhões de desempregados a menos do que tinha em abril de 2017, quando foi registrado o maior nível de desocupação da história do país. Reportagem Maurício de Almeida.
O governo autorizou a permanência das Forças Armadas no Ceará por mais uma semana.
A decisão do presidente Jair Bolsonaro atende a um pedido do governador do estado, Camilo Santana.
Os militares estão no estado desde a semana passada para apoiar ações de segurança durante a greve dos policiais militares cearenses.
O prazo de atuação dos militares no Ceará vencia nesta sexta-feira, mas atendendo a um pedido do governador do estado, Camilo Santana, o presidente Jair Bolsonaro prorrogou a ação de garantia da lei e da ordem até o próximo dia 6 de março. Assim, os militares das Forças Armadas vão continuar reforçando as ações de segurança no Ceará por mais uma semana. O Estado enfrenta há 10 dias uma paralisação de policiais militares. O governo do Estado deixou de divulgar números de crimes, mas até a última terça-feira, 170 pessoas haviam sido assassinadas no período de greve dos PMs. Em nota, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que acredita que a situação deva ser normalizada até o dia 6 de março. Ana Paula Marra, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde atualizou o número de casos suspeitos de contaminação por coronavírus no Brasil e informou sobre as ações para conter a propagação da doença.
E garante, todos os produtos necessários, como álcool, gel e máscaras, vão ser adquiridos para garantir o atendimento à população.
O Brasil continua com um caso confirmado de coronavírus e 182 casos suspeitos estão sendo investigados neste momento, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. 71 casos foram descartados, a maioria com diagnóstico de influenza. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, explicou que o monitoramento do governo vai considerar como suspeitos apenas aqueles que tiverem febre associada a outros sintomas respiratórios.
Não vamos registrar casos que só tenham febre ou que só tenham outro sintoma respiratório. A nossa definição de saúde pública não é uma definição clínica, é uma definição operacional. Ela tem que ter febre e, ou seja, mais um sinal e sintoma respiratório e ter o histórico de ter voltado de países que estão na definição de caso nos últimos 14 dias.
De acordo com o Ministério da Saúde, não vão faltar insumos necessários para o combate ao coronavírus, como máscaras, aventais e álcool. Segundo o secretário executivo do Ministério, João Gabardo, a maior parte dos produtos já tiveram a licitação concluída e novos editais serão publicados ainda nesta sexta-feira em edição extraordinária do Diário Oficial.
Nós temos 21 itens para serem adquiridos desses insumos. 16 estão ok, acertados. Sobraram 5 itens. Nos solicitaram que nós pudéssemos fazer um novo edital aceitando o fracionamento dessas aquisições. E nós vamos fazer isso. Com isso, nós vamos ter, com certeza, fornecedores suficientes para fazer a aquisição nos quantitativos que nós precisamos.
Para evitar a propagação do vírus, a recomendação continua a mesma: cuidar dos hábitos de higiene. O Ministério da Saúde vai publicar em rádio, TV e nas redes sociais informativos sobre a doença.
Se você tiver febre, tosse ou dificuldade de respirar, evite locais com muita gente e ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Para se prevenir, sempre lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Use lenços descartáveis. Mantenha os ambientes bem ventilados. E evite aglomerações se estiver doente.
Outra medida foi antecipar o início da campanha de vacinação contra a gripe, que começará dia 23 de março para os grupos prioritários, como idosos e gestantes. Foram disponibilizadas 75 milhões de doses de vacina, que, apesar de não prevenir contra o coronavírus, vai contribuir para o diagnóstico da doença. A medida é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem influenza na triagem de casos. Reportagem Daniele Popov.
A conta de luz vai continuar sem cobrança extra para os consumidores em março.
É que pelo segundo mês seguido, a bandeira tarifária vai ser verde.
A decisão foi anunciada hoje pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica.
A cor verde indica condições favoráveis de geração de energia e, por isso, ela fica mais barata.
Em fevereiro, os principais reservatórios de hidrelétricas apresentaram recuperação de níveis em razão do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês.
E a previsão é que as chuvas do mês continuem intensas, mantendo alto nível de armazenamento das hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional.
Com isso, diminui a necessidade de acionar as termoelétricas, que têm custo maior para a produção de energia.
Mesmo com a bandeira verde, atenção consumidora, é importante manter o uso consciente e combater o desperdício de energia elétrica.
Moradores da região sudeste devem ficar atentos.
Órgãos do governo emitiram um alerta sobre chuvas intensas nos próximos dias na região.
Existe a possibilidade de novas enchentes, deslizamentos de terra e outros desastres naturais.
Um alerta em conjunto foi emitido por diversos órgãos do governo federal sobre a possibilidade de chuvas intensas em determinadas regiões do país. São elas o leste e o sudeste de Minas Gerais, todo o estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, e o nordeste e o litoral norte do estado de São Paulo. O aviso se estende até a próxima quarta-feira, dia 4 de março, e aponta a possibilidade de desastres naturais nestas localidades, como enchentes, enxurradas, alagamentos, deslizamentos de terra e corridas de solo. A emissão do alerta teve a colaboração do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, SEMADEM, o Serviço Geológico Brasileiro, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Já a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional elevou o estágio de atenção devido à grande quantidade de alertas. A Defesa Civil Nacional já está em contato com os órgãos de defesa civil estaduais. Vale lembrar que já estão sendo enviadas mensagens de SMS e via TV por assinatura para a população com os alertas. Para receber alertas da Defesa Civil pelo celular, basta enviar uma mensagem de SMS para o número 40199, com o CEP da residência. Reportagem Henrique Carmo.
Receber bem o turista que visita um dos destinos mais procurados por estrangeiros.
Vamos falar ainda hoje sobre a reforma do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, terra das Cataratas do Iguaçu.
Minuto do Caminhoneiro.
Caminhoneiros e motoristas que passam pela cidade de Viana, no Espírito Santo, vão ter mais segurança ao passar pela interseção das rodovias BR-101 e BR-262.
É que foi inaugurado hoje o viaduto que liga as duas rodovias, substituindo a rotatória que existia no local.
A obra teve investimento de mais de 16 milhões de reais.
Ela foi realizada pela concessionária que administra a rodovia e estava prevista no contrato de concessão assinado com o governo.
O secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcelo da Costa Vieira, fala das vantagens do viaduto.
O planejamento estratégico do governo federal, materializado através do seu programa de concessões, pode interferir e melhorar a vida do usuário final, do nosso cidadão que está morando e usa essa rodovia localmente. É uma rodovia importante que liga a região de montanha do estado à região de praia, então tem um viés de turismo muito forte para o estado, como indutor de desenvolvimento e isso também no transporte de carga. Com isso a gente consegue reduzir o custo de frete, reduzir tempos de deslocamento e aumentar a segurança viária, tanto para os nossos caminhoneiros quanto para aqueles que usam a rodovia e que transitam por ela no seu dia a dia.
O caminhoneiro Birajara Nobre, do Espírito Santo, afirma que a obra vai beneficiar o transporte de cargas e o turismo do estado.
Essa BR-262, que dá ligação à BR-101, enfrentava momentos críticos por causa desse viaduto que não tinha. E agora, com esse avanço, o transporte anda melhor, o turismo anda melhor.
O cruzamento das duas rodovias federais é a principal conexão rodoviária do Espírito Santo com a região central do país.
Por ser uma rota de escoamento e recebimento de produtos e mercadorias, tem grande importância para a economia local.
Termina neste domingo a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal.
A operação começou em dezembro do ano passado para evitar acidentes graves no período de maior movimentação nas rodovias federais.
Segundo o chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, José Hélio Macedo, os acidentes diminuíram.
Ele afirmou que a maioria das mortes não são causadas por problemas na pista, buracos ou falta de sinalização, mas por imprudência. São motoristas que bebem e pegam a estrada ou fazem ultrapassagens em locais proibidos. Vamos ouvir.
questão de ultrapassagem. Em um dia, em 24 horas, a gente multou mais de 2 mil motoristas no Brasil. Motoristas de veículos de carga que desrespeitam também na questão do descanso obrigatório, acabam muitas vezes fazendo uso de substâncias não permitidas. São pessoas também que utilizam a questão do álcool ao dirigir. São ultrapassagens proibidas, atropelamentos, situações que acabam que, se o motorista tivesse uma conduta mais prudente, a gente conseguiria realmente ter um índice menor, não somente dos acidentes, mas das vítimas ocasionadas por esses casos.
Segundo José Hélio Macedo, as multas têm ajudado a diminuir acidentes, mas que os motoristas devem ter consciência para evitar condutas proibidas.
Quanto mais multas a gente faz, naquele local ali os acidentes reduzem. A gente percebe que o motorista tem que ter aquela fiscalização ali em cima dele para que ele não cometa aquele tipo de infração. Mas isso é muito preocupante, porque a polícia não é onipresente. Então a pessoa tem que ter consciência, porque aquilo ali acaba impactando na vida de muitas pessoas.
A força das quedas d'água surpreende quem visita.
E ao redor, uma rica biodiversidade com mais de 3 mil espécies de plantas e animais.
Estamos falando das Cataratas do Iguaçu, que ficam no Paraná.
É, Alessandra, a beleza é tanta que o local recebeu o título de Patrimônio Mundial Natural da Humanidade.
E para receber os visitantes, o governo ampliou o aeroporto de Foz do Iguaçu.
Um espaço mais moderno, amplo e confortável para receber os turistas. Foi inaugurado nesta sexta-feira o novo aeroporto de Foz do Iguaçu, cidade paranaense que abriga as famosas Cataratas do Iguaçu. O terminal teve mudanças na área do check-in, ganhou nova sala de embarque para voos domésticos e internacionais, além de mais banheiros, escadas rolantes e esteiras de bagagens. Foram instalados também 2 novos elevadores e 4 pontes de embarque. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que as melhorias vão alavancar o turismo na cidade.
Nós estamos inaugurando hoje aí 4 pontes de embarque, todo um novo terminal de passageiros, né? Nós vamos dobrar a capacidade do aeroporto. Tem um pátio de estacionamento que está em construção, recurso de Itaipu. E, no final das contas, isso é histórico para o município de Foz do Iguaçu. A gente coloca o município de Foz em outro patamar.
Foz do Iguaçu e suas cataratas atraem milhares de visitantes, não só do Brasil, mas também de fora. Segundo o Ministério do Turismo, a cidade já é o terceiro destino brasileiro preferido dos estrangeiros para viagens de lazer. E a ideia é atrair ainda mais turistas. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, com as obras entregues hoje, a capacidade do aeroporto vai aumentar de 2 milhões e 600 mil passageiros ao ano para 5 milhões. E quem depende desse fluxo de turistas comemora. É o caso de Ana Paula Fernandes, que é motorista de aplicativo na área do aeroporto. Ela transporta passageiros de vários países todos os dias e acredita que a reforma vai ser positiva para a cidade.
A gente pega de vários lugares, tem desde do Chile, Peru, Estados Unidos, brasileiro mesmo, onde o passageiro se sente à vontade, onde ele é realizado, onde consegue fazer tudo com que ele esteja satisfeito, então eu acredito que sim, que vai melhorar. Em se tratando com a infraestrutura, em se tratando com os horários.
Também nesta sexta-feira, o ministro Tarcísio de Freitas assinou ordem de serviço para ampliar a pista do aeroporto de Foz do Iguaçu em 600 metros. A expectativa é atender mais cidades sem escalas a partir de Foz. A nova pista também vai possibilitar voos para América Central e Estados Unidos. As obras serão financiadas por um convênio entre Itaipu e Infraero. Reportagem Graziela Mendonça.
A partir de domingo, as compras internacionais com cartão de crédito passam a ser calculadas a partir da cotação do dólar do dia da compra.
O valor vai ser convertido em reais no dia em que a compra foi realizada e não mais na data do vencimento da fatura.
De acordo com o Banco Central, a nova regra aumenta a previsibilidade para os clientes em relação ao valor a ser pago, evitando o efeito da variação da cotação da moeda estrangeira entre o dia do gasto e o dia de pagamento de fatura.
Estão abertas as inscrições para o doutorado em Astronomia do Observatório Nacional.
O Observatório, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é referência no assunto e há mais de 190 anos desenvolve estudos na área.
Para se candidatar a uma vaga, é preciso ser formado em astronomia, física, matemática ou em outra área afim.
O curso tem duração de 4 anos e os selecionados recebem bolsa durante os estudos.
A inscrição deve ser feita pela internet, no site cipos.com.br.
O prazo para se candidatar ao doutorado de astronomia do Observatório Nacional vai até o dia 4 de março.
Aprovação de reformas e investimentos em parceria com a iniciativa privada para um crescimento sustentável da economia brasileira.
Foi o que defendeu o vice-presidente Hamilton Mourão em encontro com empresários da indústria de Santa Catarina.
Mourão afirmou que o programa de concessões para obras de infraestrutura atrai investimentos.
O vice-presidente Hamilton Mourão foi o convidado especial das comemorações dos 70 anos da Federação das Indústrias de Santa Catarina. O estado abriga mais de 50 mil empresas, que geram mais de 760 mil empregos. O índice de desocupação no setor é menos da metade da média nacional, 5% contra 11% no terceiro trimestre de 2019. Para o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, o setor pode crescer mais, com obras em rodovias e ferrovias federais consideradas estratégicas para ampliar a capacidade de escoamento da produção.
Santa Catarina tem tido um desempenho econômico muito superior à média nacional, mas esse desempenho poderia ser muito maior se a nossa infraestrutura fosse melhor.
O vice-presidente Hamilton Mourão explicou que o governo federal tem uma estratégia para ampliar os investimentos nos estados. O programa de concessões em parceria com a iniciativa privada.
Nós temos que partir para uma política de concessões, ou seja, atrair parceiros privados. Então nós temos que ter aqui um bom ambiente de negócio, bons contratos, né, de modo que o parceiro privado venha e ele saiba que ao investir, por exemplo, na duplicação da BR-282, ele vai ter 30 anos para operar essa concessão e, em consequência, ele vai receber e vai lucrar, né, nesse investimento que ele vai fazer, muito mais do que ficar com o dinheiro parado.
Para o crescimento sustentável do país, Hamilton Mourão defendeu a aprovação das reformas propostas pelo governo federal, como a administrativa e a reforma tributária, que, segundo ele, deve ser aprovada até o final do ano. Reportagem Vanessa Casalino.
Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro viaja para o Uruguai, onde participa da posse do presidente eleito, Luiz Lacalle Pou.
O secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, afirmou que a visita marca uma reaproximação política entre os dois países.
O Uruguai é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul, com relações comerciais que superam os 4 bilhões de dólares.
De acordo com o embaixador, existe uma grande sintonia nos principais temas da agenda entre os dois países e também do Mercosul.
Acho que os mais importantes são os que dizem respeito ao trabalho conjunto na região de fronteira. Os temas são variados, vão desde os temas de segurança, de prestação de serviços públicos compartilhados, a outros temas, temas de infraestrutura, uma série de obras que são de interesse do Brasil e do Uruguai, evidentemente, que terão que ser objeto de licitação, de projeto, mas que são obras que há muito precisam ser realizadas. No Mercosul, nós avançamos muito com eles em manter o impulso dessas negociações.
Professores, estudantes e pesquisadores vão ter a partir de agora direito a visto gratuito quando solicitarem residência temporária em qualquer um dos países do Mercosul para atividades de educação.
Tem direito à gratuidade alunos de cursos de graduação, pós-graduação ou de cursos secundários de programas de intercâmbio de instituições governamentais e não governamentais.
E também professores e pesquisadores de estabelecimentos de educação ou universidades.
O benefício se aplica também aos dependentes.
Fazem parte do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
O acordo foi promulgado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado hoje no Diário Oficial.
O combate à corrupção já apresenta resultados no Brasil, com menos recursos desviados que são aplicados na área social.
A afirmação é da ministra da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que discursou esta semana no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça.
A ministra destacou a diminuição nos índices de assassinatos em 22%, o pagamento da pensão vitalícia para crianças nascidas com microcefalia e o pagamento da 13ª parcela do programa Bolsa Família.
Damaris Alves também citou as ações do Brasil na Operação Acolhida, que busca integrar os imigrantes venezuelanos que deixam o país vizinho devido à crise econômica e política.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Justiça do Rio de Janeiro determina a internação compulsória de casal suspeito de ter coronavírus.
Procuração com poderes gerais e restritos não serve para venda de imóvel não especificado.
Supremo Tribunal Federal suspende decisões judiciais que bloquearam valores de companhia de águas e esgoto do Rio Grande do Norte.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Justiça do Rio de Janeiro concede ao município de Paraty direito de internação compulsória de um casal de franceses.
O casal é suspeito de ter contraído o coronavírus. Anderson Arco Verde.
Segundo o município, o casal chegou à cidade do Rio de Janeiro no dia 20 de fevereiro e viajou para Paraty no dia 24. Eles foram internados nessa quinta-feira com infecção aguda nas vias aéreas, febre e tosse. Pelo protocolo de casos suspeitos do coronavírus, eles foram colocados em isolamento e submetidos a exame. Mas apesar de apresentar os sintomas da doença, o casal insistia em deixar o hospital.
Supremo Tribunal Federal suspende decisões judiciais que bloquearam valores de contas da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte.
A maioria seguiu o entendimento da relatora ministra Carmen Lúcia, de que a empresa, por explorar serviço público em regime de exclusividade, está sujeita à sistemática dos precatórios. Lívia Azevedo.
Ao analisar a ação, a ministra Carmen Lúcia, relatora do processo, afirmou que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo não estão previstas na Constituição Federal, mas em legislação infraconstitucional. A relatora assinalou que os recursos financeiros atribuídos à empresa se destinam ao cumprimento de atividades essencialmente públicas e a execução deve seguir o modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.
É nula a escritura de compra e venda de imóvel feita com base em procuração que não especifica expressamente o bem negociado.
A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um homem em Minas Gerais outorgou procuração ao irmão para cuidar do patrimônio dele. Depois soube que um dos imóveis foi vendido para uma empresa da qual o irmão era sócio. E ele mesmo, proprietário, não recebeu nada pelo negócio. O dono do bem ajuizou a ação para declarar nula a escritura pública. O Tribunal de Justiça Estadual negou pedido, por entender que a procuração outorgada foi lavrada com poderes amplos, gerais e ilimitados para vender, permutar, doar ou, por qualquer forma, alienar o bem. A terceira turma do STJ declarou a nulidade da escritura. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, para a venda de um imóvel por procuração, a lei exige a outorga de poderes especiais e expressos, incluindo a descrição específica do bem.
Município de Pitangueiras, em São Paulo, terá que indenizar professor agredido por aluno.
Para a justiça, a escola municipal falhou em garantir segurança ao profissional. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, o professor de educação básica de uma escola municipal pediu que um dos alunos dele saísse da sala porque estava tumultuando a aula. Mas minutos depois, o estudante voltou com uma enxada que pegou na despensa da escola e deu vários golpes na cabeça do professor. O município foi condenado a pagar R$15 mil de indenização.
Justiça condena 11 réus da Operação Maus Caminhos por organização criminosa no Amazonas.
Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal em 2016 por envolvimento num esquema para desvio de recursos da saúde. Verônica Macedo.
Segundo o Ministério Público, foram desviados mais de R$3.200.000. O esquema superfaturava contratos e usava notas fiscais falsas para serviços que não eram prestados. Os acusados foram condenados a penas que variam de 4 a 9 anos de prisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI das fake news pode convocar a jornalista Patrícia Campos Melo.
Novo marco regulatório do setor elétrico está pronto para a votação.
Senado lança cartilha sobre avanços com a Lei Maria da Penha.
Boa noite.
Boa noite.
A CPMI das fake news tem vários requerimentos na pauta de votações para a próxima semana e um deles solicita a convocação da jornalista Patrícia Campos Melo para prestar depoimento como testemunha.
A jornalista foi citada no depoimento à CPMI do ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacos, Hans Hever. Detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
Nós temos aí aproximadamente 100 requerimentos que deverei pautar para a segunda sessão após carnaval, requerimento de todo tipo. Caberão os senhores parlamentares aprovar ou rejeitar.
Foi o que informou o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, presidente da CPMI das fake news, na última reunião do colegiado. Um dos requerimentos é de autoria do deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, e convoca a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, para prestar esclarecimentos ao colegiado na condição de testemunha. Ela foi citada no depoimento do ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacos, Hans Hever, do Rio Nascimento. Hans falou à CPMI das fake news que a jornalista fez insinuações sexuais ao ex-funcionário em troca de comprovações sobre disparos ilegais na campanha de 2018 do então candidato Jair Bolsonaro. Ainda na lista, requerimento de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pedindo a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático do ex-funcionário da Yacos, Hans Hever. O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, propôs que o governo federal, junto com os governadores, constitua uma força-tarefa para analisar a situação de todas as obras paralisadas no Brasil. Ele defendeu que essa equipe de trabalho aponte a viabilidade da retomada, elegendo prioridades.
Ele informou que um relatório do Tribunal de Contas da União apontou que são 14 mil obras paralisadas no país, envolvendo contratos no valor de R$ 144 bilhões. O que, na sua opinião, é um desperdício de recursos públicos que poderia ser evitado se houvesse uma continuidade administrativa.
Muda governo, uma obra para, uma obra que começou para e não termina. Gasta-se muito tempo e custa muito dinheiro. O certo é que os elevados interesses nacionais requerem de todos nós, e sobretudo do poder público, uma atuação cada vez mais integrada, harmônica e rápida para atender às demandas da sociedade brasileira.
O novo marco legal do setor elétrico está na pauta e poderá ser votado na próxima terça-feira na Comissão de Infraestrutura. O projeto prevê, entre outros pontos, a portabilidade da conta de luz também para o pequeno consumidor. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A proposta modifica o modelo comercial de energia elétrica no país para permitir ao pequeno consumidor fazer parte do mercado livre de energia, que hoje é restrito apenas aos grandes consumidores. Assim, aqueles que consomem mais de 3 mil quilowatts de energia poderão escolher o seu fornecedor e fazer a portabilidade da conta de luz entre as distribuidoras, como já acontece com a telefonia. Segundo o relatório do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, o requisito de 3 mil quilowatts será reduzido no decorrer dos anos até alcançar todos os consumidores em 6 anos e meio. De autoria do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, o projeto de lei foi debatido em 4 audiências públicas na Comissão de Infraestrutura. Na avaliação do senador Marcos Rogério, o marco legal do setor elétrico vai contribuir para o crescimento econômico do país.
É um projeto que foi amplamente debatido com todo o setor elétrico, com a sociedade em geral. Esse é um projeto estratégico para o setor elétrico, estratégico para o Brasil.
O projeto já foi aprovado nas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. O relatório do senador Marcos Rogério terá 2 votações por ser um texto substitutivo à proposta original.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação de um marco legal para nanotecnologia. A nanotecnologia se refere ao controle da matéria em escalas microscópicas e é muito utilizada em medicina e na produção de chips de computador. Repórter Bruno Lourenço.
A nanotecnologia está presente no que há de mais moderno em equipamentos de medicina, eletrônicos e até mesmo roupas. Gases líquidos e sólidos trabalhados em nanoescala podem ser mais fortes, finos, duráveis e conduzir melhor calor e eletricidade. É uma das inovações tecnológicas que revolucionam a ciência e impulsionam a economia no mundo. E o Brasil, segundo o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, não pode ficar de fora. Por isso, ele defende a criação de um marco legal sobre o assunto.
De modo a conferir maior segurança jurídica à pesquisa e à manufatura com nanotecnologia e materiais avançados ou novos materiais no país em face de seu papel central no desenvolvimento socioeconômico dos países mais desenvolvidos.
A nanotecnologia trabalha na escala atômica e molecular, com objetos entre 1 e 1.000 nanômetros. Em 1 metro, há 1 bilhão de nanômetros.
A divulgação de informações corretas, hábitos de higiene e controle de rodovias, portos e aeroportos são as principais medidas para conter o avanço do coronavírus no Brasil. A doença teve o primeiro caso confirmado no país. Ouça mais detalhes sobre como combater a doença na reportagem de Regina Pinheiro.
Água, sabão e soluções à base de álcool. Essas são as principais armas para prevenir o novo tipo de coronavírus que já teve um caso confirmado no Brasil. O vírus é transmitido de pessoa para pessoa por meio do ar e contato com secreções como saliva e gotículas liberadas durante a tosse e espirro. É preciso evitar colocar as mãos nos olhos, boca e nariz. A higienização das mãos também deve ser feita de forma cuidadosa, como destaca a enfermeira da Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor do Senado Federal, Natália de Melo Manzi.
Em relação à lavagem das mãos, é que ela tem que ter uma lavagem criteriosa, que pegue toda a superfície das mãos, que tenha movimentos repetitivos em todas as mãos para que toda ela seja descontaminada. Então, ela tem que ser feita de uma maneira mais criteriosa. O ideal é que seja por volta de 20 segundos.
O Senado lançou uma cartilha sobre a Lei Maria da Penha. A edição faz parte da coleção Em Miúdos, do Senado Federal.
O livro é uma parceria da Casa com a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas e a Câmara Municipal de Pouso Alegre, em Minas Gerais. A reportagem é de Lara Quinoê.
Além de apresentar os avanços conquistados pela Lei Maria da Penha, a cartilha pretende incentivar a formação de uma nova cultura de equidade de gênero e de banimento da violência contra a mulher. O conteúdo, que é apresentado em formato de história em quadrinhos, ajuda a identificar as principais formas de violência doméstica e familiar, resume os itens da lei e divulga formas de combate e denúncia. Procuradora da Mulher no Senado, a senadora licenciada Rose de Freitas destacou a educação e o debate como ferramentas de combate à violência contra a mulher.
Educando as pessoas que você pode, inclusive, não permitir que essa mentalidade de discriminação e agressão sua mulher acabe. E você tem uma cartilha que fala uma linguagem para aqueles que ainda não entraram na fase de dar luz e foco sobre esse tema, evidentemente que essa consciência vai surgir a partir dali.
A cartilha pode ser adquirida pela Livraria Digital do Senado pelo valor de R$ 3,00 e sem custo de frete.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou os atos de gestão
das políticas públicas associadas ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. O trabalho teve foco na institucionalização, no monitoramento e na avaliação dessa política pública no âmbito federal. A auditoria constatou que, apesar de a política pública sobre drogas amparar-se em diversos dispositivos legais e infralegais, houve, no período considerado, normas não observadas, sobrepostas e conflitantes. Além disso, o plano foi descontinuado sem determinação legal expressa e não há outro plano sucessor em vigência. O tribunal apontou ainda que as políticas de prevenção possuem frágil estruturação e apresentam poucas ações relacionadas no âmbito dos órgãos envolvidos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Novo marco legal das PPPs está pronto para ser votado em plenário.
Governo apresenta ações para tornar as cidades mais sustentáveis.
Proteção de dados poderá ser garantida pela Constituição Federal.
Boa noite. Proposta de emenda à Constituição em tramitação na Câmara inclui a proteção de dados na lista de garantias fundamentais da Constituição Federal. A mesma proposta também estabelece que a União tem competência exclusiva de legislar sobre o assunto. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
A proteção de dados, inclusive os virtuais, poderá ser inserida na Constituição Federal como um direito fundamental de todo cidadão. A proposta de emenda à Constituição que faz essa alteração já foi aprovada no Senado e na comissão especial criada para apreciar a medida na Câmara. Agora, precisa ser votada pelos deputados em dois turnos no plenário. A comissão especial aprovou um texto alternativo elaborado pelo relator, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O texto determina que compete privativamente à União legislar sobre o assunto, além de criar um órgão regulador para organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais com as mesmas atribuições das agências reguladoras. Segundo Orlando Silva, a proposta é fundamental para garantir a segurança dos dados dos cidadãos. Mas como os sistemas de armazenamento e publicação desses dados mudam de acordo com as novas tecnologias, é preciso que a regulamentação seja feita em lei ordinária.
É uma lei que está pronta para conectar o Brasil com as melhores práticas internacionais no que diz respeito à proteção de dados pessoais e defesa da privacidade. O que a lei carece é de regulamentação, porque é uma lei que lida com o universo digital, com a economia digital, que tem muitas inovações, tem muitas mudanças. A lei não poderia, portanto, ser muito detalhista, porque ela poderia se tornar obsoleta rapidamente.
Em 2018, o governo federal criou por lei, aprovada no Congresso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, mas o órgão ainda não foi instalado. Segundo o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, o governo já se adiantou à PEC ao criar a ANPD, mas ainda está dentro do prazo para a instalação do órgão.
A lei original, ela prevê que entre em funcionamento em agosto desse ano. Já tem proposta na Câmara para alterar essa data em vigor para 22. Eu acredito que está na hora de nós colocarmos em prática essas atividades. É muito importante a proteção de dados para as pessoas como um todo.
A proposta que insere entre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal a proteção de dados deve ser votada por 3/5 dos deputados em duas sessões do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, ressalta que tanto no Senado como na Câmara, a maioria dos parlamentares apoia a prisão após condenação em segunda instância. Por isso, o deputado cobra que o assunto tenha prioridade de discussão e votação nas duas casas.
Segurança Pública.
Charles Fernandes, do PSD, parabeniza a Polícia Militar do Estado da Bahia pelos 195 anos de existência, uma das primeiras do Brasil. Ela foi criada pelo imperador Dom Pedro I. O deputado saúda todos os policiais militares e, em especial, o 17º Batalhão, pelo trabalho que vem sendo feito na cidade de Guanambi.
Ciência e tecnologia.
O Ministério da Ciência e Tecnologia está em contato com um grupo de estudo da Câmara para apresentar ideias que tornem as cidades brasileiras mais sustentáveis.
Uma das ações envolve a apresentação de um marco legal para as startups, pequenas empresas que têm como foco a inovação tecnológica. A reportagem é de Silvia Munhato.
O governo vai encaminhar ao Congresso um projeto de lei de marco legal das startups. A informação foi dada por representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações em reunião do Grupo de Trabalho sobre Cidades Inteligentes do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Os técnicos também explicaram o funcionamento do Observatório de Cidades Sustentáveis, criado em 2018. O marco legal das startups já vem sendo discutido na Câmara em uma comissão especial. De acordo com Sérgio Antônio Alves, um dos representantes do Ministério, a ideia é regular aspectos como a facilitação dos investimentos e as vendas para o setor público, por essas pequenas empresas que têm como foco a inovação tecnológica. Marco Aurélio Lobo Júnior, que é coordenador do Observatório de Cidades Sustentáveis, diz que a plataforma na internet já tem 250 soluções cadastradas em 6 modalidades: mobilidade, energia renovável, construções sustentáveis, resíduos sólidos, água e soluções baseadas na natureza.
As águas hoje que saem das máquinas de lavar roupa ou das máquinas de lavar louça, são as águas cinzas, por exemplo. Como é que eu faço para que essas águas possam ser reutilizadas? Esse é um grande dilema, porque hoje, se você observar em termos de consumo e dentro da chamada economia circular, o ato de lavar roupa, por incrível que pareça, é o grande inimigo do meio ambiente. É um negócio muito sério isso.
A deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, uma das relatoras do estudo da Câmara, diz que um dos pontos tratados foi a adequação da mão de obra para as necessidades das cidades.
Nós temos em várias cidades, eu posso citar o município de Florianópolis, onde tem um parque tecnológico já significativo, e a grande dificuldade é o capital humano. Nós temos que realmente discutir com as universidades, com aqueles que têm a responsabilidade pela formação do ser humano, um novo perfil de preparação do cidadão para esse novo mundo.
Outro relator, o deputado Eduardo Braide, do Podemos do Maranhão, também falou sobre a questão da formação humana.
Então, uma escola que tem em sua área uma área verde, o aprendizado do aluno ele se dá de uma forma muito melhor. E a possibilidade de nós termos parques que respeitem a questão da área verde para evitar enchentes. Então, o que a gente percebe é que se houver um esforço concentrado, uma preocupação grande das experiências que estão dando certo em outras cidades, que possam ser levadas ao conhecimento de todos os municípios, de todo o país, de todos os gestores, mas acima de tudo, o que a gente percebe é que sempre tem que haver a interação entre a iniciativa privada, o poder público e a academia.
Como 86% dos brasileiros moram em cidades, a ideia do estudo da Câmara, realizado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos, é conhecer projetos com aplicações práticas para solucionar problemas dos centros urbanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Uma nova frente parlamentar foi lançada na Câmara. O grupo vai reunir apoio para o fortalecimento e ampliação do Programa Espacial Brasileiro.
Acompanhe as prioridades do colegiado na reportagem de Noelle Nobre.
A frente parlamentar mista para o Programa Espacial Brasileiro foi lançada na Câmara dos Deputados para fortalecer e defender os interesses do setor espacial nacional. Coordenador do grupo, o deputado Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, destacou a importância da tecnologia espacial presente no dia a dia de cada brasileiro.
Que acaba envolvendo tudo o que o brasileiro precisa, desde a nossa agricultura até os smartphones que cada um tem no seu dia a dia, desde a maquininha de cartão de crédito que o ambulante vende seus produtos aqui fora, tudo passa por uma ligação espacial com satélites. Nós vamos aproximar as indústrias brasileiras desse universo tão importante.
O presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, reforçou que nada funciona sem satélites atualmente e lembrou que o Brasil trabalha para ter o segmento do lançamento de satélites, além do de aplicação de serviços. O governo tem a pretensão de transformar a base de Alcântara, no Maranhão, em um espaço de classe mundial.
Nós pretendemos, já a partir do ano que vem, estar lançando satélites em bases comerciais a partir de Alcântara.
Segundo Daniel Freitas, uma comitiva de parlamentares deverá visitar Alcântara para conhecer e discutir melhor o assunto. A frente parlamentar conta com o apoio de 180 deputados e 25 senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre.
Educação.
A Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais definiu as ações prioritárias para 2020. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destaca que entre as principais lutas estão a recomposição imediata do orçamento das universidades para o pagamento dos salários e a luta contra a medida provisória que altera a eleição de reitores das universidades federais e institutos técnicos.
Saúde.
Ricardo Silva, do PSB, pede que o governo de São Paulo e a Prefeitura de Ribeirão Preto expliquem o fechamento de 120 leitos do Hospital das Clínicas do município. Ele afirma que o pedido não é um ataque, mas uma busca por solução de um problema que é estrutural e afeta toda a população local, a falta de leitos.
Célio Moura, do PT do Tocantins, lamenta que até hoje a UPA da Vila Norte, no município de Araguaína, não tenha entrado em funcionamento. Ele chama a situação de descaso com a população, lembrando que a unidade de saúde foi inaugurada em 2010. O parlamentar pede providências à prefeitura.
Guiga Peixoto, do PSL de São Paulo, critica a gestão da Santa Casa do município de Tatuí. Ele afirma que, apesar de ter assegurado mais de 2 milhões de reais em emendas para o hospital, ouviu do presidente da Câmara Municipal que a quantia não paga nem 3 meses de salário dos médicos. O deputado pede que a população participe da fiscalização do dinheiro público destinado à cidade.
Milton Vieira, do Republicanos de São Paulo, considera inadmissível que o dinheiro dos impostos sejam gastos com o carnaval, enquanto o hospital de base de São José do Rio Preto, por exemplo, precisa de um acelerador linear que custa 8 milhões de reais para melhorar o atendimento dos pacientes com câncer.
Milton Vieira argumenta que foram gastos 7 milhões de reais com os blocos de rua em Olinda, 25 milhões de reais em Recife e 36 milhões de reais no Carnaval do Rio de Janeiro.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, manifesta preocupação com a chegada do coronavírus ao Brasil. No entanto, a deputada tranquiliza a população e afirma que as autoridades brasileiras estão tomando todas as medidas necessárias para conter o vírus.
A Câmara criou uma comissão especial para apurar a violência obstétrica em todo o país. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destaca a necessidade de levantar dados sobre as ocorrências e buscar soluções para coibir a violência obstétrica. A parlamentar ressalta que muitas crianças estão nascendo com achatamento no crânio e outros problemas.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, celebra a aprovação de projeto de lei que obriga o SUS a realizar exame de ultrassonografia mamária preventiva contra o câncer de mama. Ela ressalta que os exames deverão ser gratuitos nas unidades públicas ou por meio de hospitais e clínicas conveniadas.
Boca Aberta do PROS pede que o governo do Paraná e a Prefeitura de Londrina tomem providências em relação ao aumento no número de casos de dengue no município. O parlamentar alerta que, segundo dados oficiais, são mais de 700 suspeitos de contaminação pela doença.
Dr. Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, alerta sobre o perigo da brincadeira chamada de quebra-crânio, que viralizou na internet. O desafio de duas crianças é passar uma rasteira num outro colega que cai e bate com a cabeça no chão. O parlamentar afirma que há grande risco de traumatismo craniano grave ou de uma lesão medular com sequelas nesse tipo de brincadeira.
Agricultura.
Buscar o equilíbrio em pautas de difícil consenso para promover o desenvolvimento sustentável é o desafio das comissões de agricultura e de meio ambiente em 2020. Saiba mais sobre os próximos embates na reportagem de José Carlos Oliveira.
Geralmente em lados opostos, as comissões de agricultura e de meio ambiente da Câmara já projetam novos embates em torno de temas de difícil consenso. Atual coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista e ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, lista alguns dos desafios de 2020.
Nós vamos estar continuando a discutir essa questão do desmatamento, o problema do óleo, até porque a gente tem uma CPI hoje em pleno funcionamento, o monitoramento das políticas públicas na área ambiental, até porque nós tivemos muitas mudanças, o controle social dentro dos conselhos diminuiu bastante e aí o papel da Casa Legislativa da Câmara dos Deputados acaba ganhando um pouco mais de força. Nós temos mais de 1000 projetos tramitando nas duas Casas Legislativas sobre matérias ambientais. Muitos desses projetos são projetos importantes para a área ambiental, mas muitos outros são projetos de retrocesso.
Integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária e da Comissão de Agricultura, o deputado José Mário Schreiner, do DEM de Goiás, foca as prioridades em crédito para o setor.
Dentro, claro, do setor
setor agropecuário, do agro brasileiro. Importante que o nosso país, que o Brasil, possa retomar sua capacidade de investimento e, é claro, nós buscarmos o crescimento do nosso PIB, crescimento econômico do Brasil, gerando emprego e renda. Olha, nós temos várias leis que tratam desse assunto, que estão tramitando, fazendo com que esses produtores possam ter, além do acesso ao crédito, acesso a insumos e outros instrumentos importantes para sua atividade.
Outras propostas polêmicas que passaram por análise prévia ou por debates nos dois colegiados já estão prontas para a votação no plenário da Câmara, como é o caso do projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ou vão tramitar em comissão especial, como o projeto de lei e a proposta de emenda à Constituição, que tratam da exploração econômica em terras indígenas. Quanto ao licenciamento ambiental, por exemplo, Schreiner defende a aprovação imediata do projeto de lei.
O atual modelo, ele é um modelo muito burocrático, é um modelo que trava não só a questão dos licenciamentos em relação à área rural, ao setor agropecuário, mas em todas as áreas. Precisa de uma lei ágil, sem que tire o rigor.
Já Agostinho cobra mudanças no texto antes da votação final.
O licenciamento ambiental é a espinha dorsal do Sistema Nacional de Meio Ambiente, do SISNAMA. E é importante que a gente tenha uma lei geral, mas uma lei geral que traga equilíbrio nas relações, não uma lei geral para liberar geral.
Mesmo tramitando em comissões especiais, a exploração econômica em terras indígenas certamente será tema de novas audiências públicas nas comissões de meio ambiente e de agricultura. Rodrigo Agostinho, da Frente Parlamentar Ambientalista, é crítico dessas propostas.
O governo federal mandou um projeto amplo, tratando de liberação de mineração, mas também de agricultura, de garimpo, de mais um monte de coisa. É um texto muito polêmico, é um texto que tem problemas de constitucionalidade, e que com certeza vai tomar um bom tempo das nossas discussões esse ano, agora de 2020. Então é um tema muito sério.
Já José Mário Schreiner aposta no poderio da Frente Parlamentar da Agropecuária para a decisão final da Câmara sobre o tema.
E o que não houver consenso, a gente vai no voto. E é claro que vai vencer aquele que tiver a melhor tese. Então, portanto, a questão da demarcação de terras indígenas e outros temas, vamos tentar de toda forma tratar com convergência. E o que não haver consenso, também fazendo parte do processo democrático, a gente decide no voto.
No ano passado, a Comissão de Agricultura votou 77 propostas, das quais 54 foram aprovadas e 23 rejeitadas. Na Comissão de Meio Ambiente, foram 53 propostas apreciadas, sendo 47 aprovadas e 6 rejeitadas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Paulão, do PT de Alagoas, afirma que a Petrobras é estratégica para o país e não pode ser vendida. Segundo ele, há uma articulação entre o Poder Executivo e setores do Poder Judiciário e da grande imprensa para que a empresa seja privatizada, contrariando, na visão do parlamentar, os interesses do povo e a soberania nacional.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, cobra do governo federal a adoção de uma política emergencial para acabar com a desigualdade social. Segundo o parlamentar, no orçamento deste ano, não há previsão de aumento do número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Ele teme que o governo atue para desativar o programa.
Já está pronto para ser votado em plenário o novo marco legal das PPPs, as parcerias público-privadas. A ideia é dar mais agilidade ao processo de concessões de obras e serviços públicos à iniciativa privada, para retomar com mais rapidez o crescimento econômico.
O relatório da comissão especial que analisou o tema foi aprovado por unanimidade e a expectativa é que os deputados apreciem o parecer em plenário agora em março. O repórter Cláudio Ferreira traz os detalhes da proposta.
A ideia inicial dos integrantes da comissão, que analisou a legislação sobre as parcerias público-privadas, era fazer ajustes localizados. Mas a conclusão foi a de que a lei atual é insuficiente para atrair investimentos privados nacionais e estrangeiros, principalmente para projetos de infraestrutura. Por isso, foi elaborada a proposta de um novo marco legal. O relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, explica que foi feito um diagnóstico para apontar os principais problemas em relação às PPPs. Uma providência foi melhorar a qualidade dos projetos, criando um novo regime de contratação que levasse em conta não só o preço. Também foram estipuladas novas regras sobre indenizações, para evitar que conflitos em concessões e PPPs fossem parar no Poder Judiciário. O relator ressalta ainda a importância da criação de instrumentos para diminuir as dificuldades burocráticas.
Além de medidas de simplificação de análise, nós estabelecemos essas duas modalidades, a concessão simplificada e a concessão por adesão. São possibilidades de que procedimentos que sejam padrões, que possam ser repetidos para concessões de menor porte, cujo objeto tecnicamente já está suficientemente discutido, não precisa de um projeto mais detalhado, por exemplo, projetos de iluminação pública.
Outra novidade é o procedimento de manifestação de interesse. Uma empresa privada pode fazer uma sugestão, por exemplo, para unir duas cidades por meio de uma estrada ou com a implantação de um sistema de transporte público. O relator detalha como o mecanismo funcionaria.
Ela encaminha isso ao poder público. O poder público ali analisa e fala, olha, realmente tem sentido isso, tem lógica. Com base nisso, ela abre um procedimento. Aquele que foi proponente tem uma proposta original, um projeto. Ele é levado em conta, ele se aprimora, faz uma licitação.
O relatório também tenta evitar a superposição de órgãos públicos no processo das parcerias público-privadas, deixando explícito que cabe ao Poder Executivo estabelecer as premissas das concessões, às agências regularem a implementação e aos tribunais de contas fiscalizar todos os procedimentos. A expectativa é que o parecer, aprovado por unanimidade na comissão especial, seja votado em plenário durante o mês de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tércia Guimarães e Paulo Otaran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite para você, um ótimo final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.